ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:30. Sol entre nuvens, temperatura de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, 28 de fevereiro de 2017. Abre alas para o respeito à diversidade e contra a violência. Blocos levam às ruas mensagens contra o assédio, o machismo e a homofobia no Carnaval de BH. Destaques da folia de hoje são Juventude Bronzeada, Magnólia, Monobloco e as escolas de samba. Até quem não contava com a folia comemora. Hotéis de BH elevam taxa de ocupação e já pensam em ações para o Carnaval de 2018. Como Estação Comandante Ferraz pode ajudar a ciência? Brasil tem se destacado em pesquisas na Antártida, mas sem apoio de base permanente, trabalho pode ser comprometido. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Carnaval.
Juventude bronzeada e respeitosa. O bloco que puxa o carnaval na manhã dessa terça-feira já arrasta uma multidão pelo bairro Floresta. Para muita gente, já é despedida do folia desse ano, nesse último dia de festa na cidade. Além de axé e marchinha, o bloco leva aos foliões mensagens de respeito às mina, às preta, às gay, às bi, às trans e às sapatão. Samuel Souza acompanha o desfile do Juventude Bronzeado ao vivo, tem mais informações com a gente. Samuel, como é que tá a folia por aí agora, nesse momento aí no bairro Floresta? Boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Eu estou aqui na Avenida Assis Chateaubriand, próxima à esquina com a Francisco Salles. E no último domingo do dia do carnaval, a energia dos foliões não diminui, Gustavo. Aqui no bairro Floresta, onde desfila o bloco Juventude Bronzeada, as ruas estão bastante movimentadas. A concentração do bloco começou às 10 da manhã na rua Silva Ortiz, entre a Avenida Assis Chateaubriand e a rua Aquiles Lobo. O bloco saiu por volta das 11 horas da manhã, seguindo para a Avenida Assis Chateaubriand, onde ele se encontra nesse momento, no comecinho ainda da Chateaubriand, próximo à Avenida do Contorno. O trio elétrico segue até a rua Sapucaí, atrás da estação central. Além da banda, a bateria anima os foliões, que vêm fantasiados de pirata, com saias, turbantes, além de muito brilho e purpurina. Além dos jovens, muitas pessoas de mais idade, famílias com crianças, compõem a multidão que circula pelas ruas aqui do bairro Floresta. A multidão segue debaixo de um sol tímido, que deu as caras aí depois de uma manhã nublada, mas agora o tempo abriu um pouquinho e o sol está aí animando a galera. O Juventude Bronzeada desfila no Carnaval de Belo Horizonte desde 2014 e, embora tenha começado pequeno, com cerca de 500 pessoas, hoje atrai milhares de pessoas. Foram cerca de 20 mil pessoas acompanhando o bloco no ano passado, segundo a organização. Além da diversão, o bloco traz também uma campanha pelo respeito às mulheres e diversidade. Antes do desfile, o manifesto do coletivo Minas do Carnaval foi lido. Um dos coordenadores do bloco, o Fernando Feijão, conversou comigo antes do começo do desfile e ele conta pra gente o que o bloco traz para esse carnaval, além de falar um pouquinho sobre a campanha, Gustavo.
A gente preza muito o carnaval na rua, a ocupação da rua mesmo, mesmo pelos foliões, pelas pessoas de BH, fora de BH. A gente quer ocupar as ruas, tocar música, se divertir coletivamente, numa tranquila, sem assédio, sem problema algum.
E você falou dessa campanha que os blocos estão se engajando do respeito à diversidade, do respeito às mulheres dentro do carnaval.
Esse ano especialmente, né, através do coletivo das minas do Carnaval de Belo, que puxaram essa campanha contra o assédio, a gente está endossando, está carregando essa bandeira também e vamos certamente ler o manifesto aqui que foi escrito, redigido por elas antes do desfile e vamos ficar de olho para não acontecer nenhum assédio. Caso isso aconteça aqui no desfile, certamente a gente vai fazer um escândalo, vai ter esculacho mesmo, porque isso é uma coisa que a gente não tolera.
Em eventos como o carnaval, as mulheres correm risco de sofrer com o assédio e a falta de respeito. A despachante aduaneira, Bruna Fantini, conta uma situação que viveu neste ano durante o pré-carnaval aqui em Belo Horizonte.
Foi no pré-carnaval, domingo passado, um cara me agarrou pela cintura e falou, ah, beijo roubado. E aí, eu não conseguia sair dele. A sorte é que eu tava com um amigo que empurrou o cara e aí, tipo, conseguiu me soltar dele. Então, essa foi a estratégia que, assim, eu e minhas amigas começamos a utilizar. Não andar sozinha.
Nesses blocos que promovem esse tipo de cultura, você se sente um pouco mais tranquila, mais acolhida?
Ah, com certeza. O papel dos blocos, assim, é fundamental. Essa campanha que eles estão fazendo, a gente percebe, inclusive, a diferença. Quando você participa desses carnavais com esses blocos que conscientizam, né, o público, daqueles que não.
Outras minorias, como gays, lésbicas e transexuais, passam por preconceito no carnaval também. É o caso do professor de yoga Felipe Duarte, que, no entanto, não deixa de aproveitar a folia.
Eu acho que tem que ser discutido, eu acho que temos que usar isso como meio político para ganharmos esse espaço e mostrar que fazemos parte de tudo, porque eu, como gay, entendo muito bem isso, que às vezes é muito difícil, mas a gente tem, sabe, alcançado, e o espaço em BH está maravilhoso, ainda está um pouquinho complicado em alguns setores, tem bastante homofóbico ainda, bastante machista, mas infelizmente existe, e o bom também é que existe um grande grupo apoiando.
Você passou por algum tipo de experiência, sofreu algum tipo de preconceito?
No primeiro dia eu estava sentado no colo do meu namoradinho, e vieram dois rapazes falando besteira e tal, a gente ignorou e continuou lá e não afetou em nada não, mas foi um momento ruim.
Campanhas como a do coletivo Minas do Carnaval, divulgada em vários blocos da capital neste ano, são importantes para que o carnaval seja um espaço mais inclusivo e que vai além da festa. É a percepção da bancária Daniela Lana, que veio de Vitória, no Espírito Santo, para curtir o carnaval de Belo Horizonte.
Os homens têm entendido que a gente quer e precisa ser respeitada. Só a gente sempre ali um monte de mulher, às vezes, dependendo do lugar, a gente até passa com um pouco de medo, com um pouco de receio, isso é muito ruim. Mas a cada ano que passa, eu acho que eles têm respeitado mais. A gente deixa claro que a gente quer dançar, quer brincar, quer se divertir. E eles têm respeito mesmo, assim. Às vezes mexem, falam, mas assim, pelo menos a gente, enquanto a gente tá aqui, a gente tá sendo um povo de BH muito educado. Todo mundo também quer se divertir junto, brincar.
E qual que é a importância, né, de também o carnaval ser utilizado para passar esse tipo de mensagem?
Não tem que agir com grosseria para ser respeitada mesmo. O carnaval, como é uma festa para brincar, é uma oportunidade que a gente tem para que as pessoas entendam que mesmo brincando, a gente merece ser respeitada.
Além da organização do Juventude Bronzeada, que diz que vai estar atenta às situações que possam atrapalhar a festa, policiais militares acompanham o bloco até a dispersão na rua Sapucaí. Segundo o capitão Francisco Neto, que coordena os policiais aqui no Juventude Bronzeada, até o momento não foram registradas ocorrências. Portanto, Gustavo, quem ainda quiser curtir este último dia de carnaval, pode vir aqui para o Juventude Bronzeada, que neste momento desce a Avenida Assis Chateaubriand em direção à Rua Sapucaí, no bairro Floresta. É com você, Gustavo.
Muito obrigado pelas informações, Samuel Souza, que conversou aí com o Felipe, a Bruna e a Daniela, foliões aí nesta manhã no Juventude Bronzeada. Além do Juventude Bronzeada na Floresta, outro bloco que também está nas ruas neste momento é o Magnólia, que mostra seu carnajazz inspirado no Carnaval de Nova Orleans. O desfile é na rua Magnólia, com a Avenida Carlos Luz, depois seguindo pela Pedro II, ali na altura dos bairros Caiçara, Carlos Prates e Santo André. E o respeito à diversidade, às mulheres e às crianças também toma as ruas da área hospitalar logo mais. Bloco carnavalesco da Faculdade de Medicina da UFMG desfila contra a violência às 14h, no quarteirão fechado da Rua Paraíba com a Avenida Afonso Pena. A professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da UFMG, Elza Machado de Melo, e coordenadora do bloco, conversou com a jornalista Vanessa Bugri sobre a estreia do bloco no Carnaval de BH e a proposta. Acompanhe a entrevista.
Professora Elza Machado de Melo, com o lema Mulheres, Homens e Crianças contra a Violência, o bloco formado na Faculdade de Medicina da UFMG vai estrear no Carnaval de Belo Horizonte hoje. Como nasceu a ideia E qual é o principal objetivo do bloco?
Esse bloco, ele nasce da experiência que nós temos aqui dentro do programa de pós-graduação, é o mestrado profissional de promoção de saúde e prevenção da violência. Dentro desse, do nosso mestrado, ele tem um projeto que é de abordagem da violência contra a mulher. Então, nós estamos, por meio do bloco, levando a mesma mensagem que nós discutimos aqui, que nós produzimos aqui dentro da academia, como projetos de pesquisa, de extensão, de abordagem da violência e de prevenção da violência. Nós estamos trabalhando na perspectiva de, por meio do bloco, levar essa mesma mensagem, homens, mulheres, crianças, contra a violência, para todos os lugares, porque a arte chega em lugares onde a nossa produção e o nosso conhecimento acadêmico não consegue chegar. Então, o bloco nasce dessa ideia de fazer a ponte entre a academia e a sociedade, todas as pessoas, e numa perspectiva de unificação e de parceria, universidade e sociedade, nós trabalharmos na perspectiva de superação ou de prevenção da violência.
Os casos de violência contra a mulher no país cresceram quase 45% em 2015, se comparado ao ano anterior. Os dados são do Centro de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. Infelizmente, essa violência contra a mulher também é vista durante a folia, durante o carnaval?
A primeira coisa é que a violência contra a mulher, ela tem resistido, ela tem se mostrado com uma capacidade de resistir às intervenções muito grande, ela atravessa séculos, ela atravessa classes, ela atravessa as nossas sociedades, né? E hoje, em pleno século XXI, a mulher ainda sofre violência. Eu acabava de dizer, assim, a mulher sofre violência de todos os lugares. Ela sofre violência cometida pelo parceiro, pelo pai, pela mãe, pelo irmão e, inclusive, pelas outras mulheres também. E no carnaval, essa violência acontece, e acontece em várias formas. Acontece na forma de assédio, é muito comum, de assédio, Tá à vontade da mulher e de pressão e de determinadas atitudes de características sexuais que são impostas e que são contra a vontade da mulher. Isso acontece no carnaval, acontece no cotidiano das mulheres. Há muita diferenciação no valor que é dado ao homem, no valor que é dado à mulher. Há pressupostos implícitos de que a mulher seja mais passível de renúncia e de ser menos valorizada. Persiste a discriminação. Persiste ainda essa desvalorização em todos os lugares, todos os dias. E o carnaval é um momento de alegria, mas ele não consegue se abstrair e não consegue deixar de estar também localizado dentro das relações sociais que estão previamente estabelecidas. Então é muito comum, e a gente tem visto esses relatos, muito comum a ocorrência de violência contra a mulher nas ruas, e não é só violência entre os pares interpessoal, mas é inclusive violência dos próprios agentes institucionais que em dados momentos acreditam que podem se impor diante das mulheres. Então é muito comum, é interpessoal, mas é também violência institucional. O que a gente está levando no bloco é exatamente isso. Olha, vamos lutar contra isso. Vamos propor que o carnaval seja uma festa que celebre as pessoas, que celebre a possibilidade da gente construir vontades coletivas que sejam, sim, capazes de interferir, de transformar, e não que seja a expressão de violências que tem atravessado a nossa vida e os nossos espaços. Né? O bloco é uma conclamação a todas as pessoas para que elas se unam na luta contra a violência. A violência de todos os gêneros, de todos os tipos, inclusive a violência da desigualdade, a violência da exclusão, da discriminação, a violência econômica e, por fim, a violência de um contra o outro, porque aí esse é o pior dos mundos.
E, professora, quem quiser participar do bloco precisa fazer o quê? Tem que levar fantasia? Como que é?
Só chegar, a gente está convidando as pessoas, todos são bem-vindos, a gente está levando alguns adereços para, assim, são pequenos adereços que vão incluir as pessoas, eles são simbólicos no sentido de inclusão, então todos que vierem serão bem-vindos, né? Eles vão ganhar um apito, um laço, um botão. E quem tiver instrumento pode vir. Põe uma camiseta da cor que você quiser, tem as cores do Para Elas, mas pode pôr a cor que quiser e traga uma frase de comemoração das pessoas, uma frase de construção de novas relações. Nosso bloco vai se concentrar na Rua Paraíba, com Afonso Pena, naquele quarteirão fechado da Paraíba, né, Praça Tiradentes, né, no dia 28 de fevereiro, às 14 horas. Pode chegar um pouquinho antes para pegar o seu adereço, o seu apito, então pode chegar às 13h30, mas o nosso bloco começa oficialmente às 14 horas e ele vai até às 18 horas.
Bacana. Professora Elza Machado de Mello, agradeço a sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Foi um prazer falar com você, Vanessa. Vem com a gente também. Vem pro bloco, vem. Vamos cantar a nossa beleza desse país, desse povo e transformar esse mundo a partir da alegria, da união, de construção de uma vontade coletiva pautada no respeito e na ética.
Então anota aí, atendendo ao chamado da professora, o bloco carnavalesco da Faculdade de Medicina da UFMG desfila contra a violência a partir das 14h no quarteirão fechado da Rua Paraíba com a Avenida Afonso Pena. Saiba o que mais tem hoje à tarde, são cerca de 50 blocos ainda hoje, espalhados pela capital. Tem o Bloco Infantil Tererê no Cidade Nova, tem o Baque de Mina no Centro, Enche Meu Copo no Esplanada, tem o Monobloco na Esplanada do Mineirão. Ó, Enche Meu Copo é no bairro Esplanada e o Monobloco na Esplanada do Mineirão. Sem falar também nos blocos que estão rodando neste momento, Juventude Bronzeada no Floresta e o Magnólia no Caiçara. A programação completa está em www.carnavaldebelohorizonte.com.br. E falando do tempo, o sol brilhou timidamente pela manhã, mas a previsão desta terça-feira de carnaval é de chuva na parte da tarde e à noite, é o que alerta a Defesa Civil Municipal, termômetros entre os 19 e os 27 graus. A gente ainda volta a falar do carnaval nesta edição do Jornal UFMG, agora 12h47, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo, na volta tem a segunda reportagem da série sobre a reconstrução da estação Comandante Ferraz na Antártida.
Jornal UFMG.
Olha a prevenção da AIDS aí, gente! Lá vem a camisinha desfilando na avenida. Pra moço, para o moço, é a grande proteção. Ela cabe no seu bolso. Precisou estar na mão. A escolha é sua, dele, dela. E minha prevenção está na rua. Use sempre camisinha. A escolha é sua, dele, dela.
No carnaval, use camisinha e viva essa grande festa. Previna-se da AIDS. E se preciso, faça o teste de HIV. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Jornal UFMG. Internacional.
O embaixador brasileiro Roberto Azevedo foi eleito pelo Conselho Geral da Organização Mundial do Comércio para seu segundo mandato como diretor-geral da instituição, cargo que ele já exerce desde setembro de 2013. O segundo mandato, de 4 anos, vai ter início em 1º de setembro. Ele era o único candidato na disputa. Entre os destaques do seu mandato à frente do OMC estão a conclusão da negociação do Acordo de Facilitação de Comércio, primeiro acordo multilateral celebrado pela OMC. Em 2015, a OMC também conseguiu um acordo histórico sobre o fim dos subsídios à exportação de produtos agrícolas durante a Conferência Ministerial de Nairobi.
Ciência e tecnologia.
Laboratório Natural, a Antártida carrega respostas importantes para o desenvolvimento da ciência e o Brasil tem se destacado nas pesquisas realizadas no continente. Porém, sem o apoio de uma base permanente, alguns cientistas precisam lidar com questões que dificultam os estudos. Na reportagem de hoje da série sobre a reconstrução da Estação Comandante Ferraz, a repórter Carla Scarmigliati traz um panorama da situação das pesquisas no continente mais gelado do planeta.
Comandante Ferraz, da tragédia ao recomeço.
A Você sabia que alguns antibióticos são desenvolvidos através de micro-organismos encontrados na Antártica? E que o continente gelado carrega a esperança para a cura do câncer? Pois é, em meio a todo aquele gelo, podem estar escondidos segredos importantíssimos para avanços não só na medicina, mas também em muitas outras áreas. As notícias que você escuta sobre o aquecimento global, por exemplo, muito possivelmente vieram de observações climáticas feitas na Ilha Jorge, porção branca de terra no hemisfério sul, onde o Brasil mantém uma base de pesquisa. Desvendar a região austral, aliás, tem sido objetivo dos pesquisadores brasileiros que fazem parte do ProAntar, Programa Ártico Brasileiro, criado em 1982. Porém, desde o incêndio da estação Comandante Ferraz, há 5 anos, os desafios para explorar a imensidão de gelo aumentaram. Isso porque os pesquisadores até hoje contam com uma base temporária, como comenta o professor Andres Aranquim, coordenador do Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Humanas da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Há 21 anos, ele desenvolve estudos centrados na arqueologia do continente austral.
Tem toda uma questão logística que foi afetada, tem muitos pesquisadores que não podem ir, os barcos muitas vezes estão como afetados a tarefas de limpeza, agora de reconstrução da base Ferraz. Isso realmente atrapalha nosso projeto, mas principalmente tem sido importante, tem afetado diretamente a pesquisa de biólogos, geólogos, glaciólogos que trabalhavam na base Ferraz, que, por exemplo, desde esse ano, por este ano e o ano próximo, vai estar fechada para ser reconstruída.
Os módulos antárticos emergenciais contam com o apoio de 2 laboratórios equipados com infraestrutura básica. Há também alojamentos com dormitórios, cozinha, refeitório, enfermaria, lavanderia e sala para ginástica. Outros 2 módulos específicos são destinados às pesquisas sobre a atmosfera. A professora associada do Departamento de Patologia Geral do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Rosa Esteves Arantes, comenta que a estação dá apoio satisfatório aos cientistas. No entanto, comporta grupo menor de pessoas. Atualmente, apenas 15 de 50 podem permanecer conjuntamente na base. Restrição que levou a atrasos no mapeamento pioneiro coordenado por ela sobre as condições de saúde vivenciadas por pesquisadores e militares no continente. Com o tempo reduzido para as pesquisas, que foram interrompidas em outra ocasião por causa de condições climáticas, a professora já não sabe se será possível concluir o projeto.
Porque o ano passado a gente já iria e foi cancelado o projeto, nossa ida na última hora, porque a gente iria para a base, mas as vagas na base foram ocupadas pela equipe que ia fazer a prospecção de solo e precisava ser feito naquele momento que a gente iria, então a gente não pôde ser levado à Antártica, minha equipe ficou no Brasil, foi uma entre algumas que não puderam ir.
Outros pesquisadores, porém, lidam há mais tempo com as restrições aos projetos de pesquisa. A coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisas Ambientais, Ioice Valentin, é uma delas. Ioice trabalha com estudos da atmosfera, comunidade terrestre e organismos marinhos e conta que o Instituto perdeu todos os equipamentos que estavam na estação durante o incêndio em 2012. Apesar de ter os trabalhos comprometidos, ela diz que as pesquisas continuaram com algumas adaptações.
Muita coisa a gente perdeu equipamento e com isso as pesquisas foram reduzidas um pouco, né? Mas que a gente não tem cão, caça com gato e vai trabalhando, né? Então o lema é esse. Aí a gente está fazendo outras coisas. Durante esses último ano, que seria então 2016, a gente não participou da Antártica na estação Comandante Ferraz, porque eles estão construindo. Então, todos esses módulos emergenciais passaram a ser alojamento dos trabalhadores que estão reconstruindo a estação.
Para não interromper os estudos na região austral, alguns trabalhos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisas Ambientais, que não dependiam da estrutura da base, foram realizados em um dos navios da Marinha, que é quem coordena os estudos científicos no continente. De acordo com o órgão, os bancos de dados e amostras de materiais já estavam no Brasil na época do incêndio e foram preservados, o que possibilitou a continuidade dos estudos sem maiores prejuízos. A previsão é que a construção da nova Comandante Ferraz seja finalizada em 2018. Repórter Carlos Carmigliati.
Comandante Ferraz, da tragédia ao recomeço.
Na reportagem de amanhã, a expectativa de cientistas do Programa Antártico Brasileiro com a reinauguração da Estação Comandante Ferraz. Agora, 12h55, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, hoje à noite, tem desfile das escolas de samba na Avenida Afonso Pena.
Jornal UFMG.
Tropofonia, Francesco Napoli,
Vilmar Silva,
Tropofonia.
Tropofonia, segunda, 11 da noite. Reapresentação, terça, 4 da manhã.
Rádio Arte e Poesia Sonora,
104,5, a estação do conhecimento.
Não me acorde às 7.
Jornal UFMG. Carnaval.
Escolas de samba desfilam alegria e tradição ao longo da Avenida Afonso Pena hoje à noite, a partir das 8 horas. A abertura será com a apresentação do grupo litúrgico cultural Afoxé Bandarerê, que vai levar a cultura afro e a alegria dos terreiros aos foliões. Em seguida, a passarela do samba recebe Estrela do Vale, Imperavi de Ouros, Acadêmicos de Venda Nova e a Cidade Jardim. Os jurados vão avaliar bateria, samba enredo, enredo, conjunto harmônico, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e desempenho do mestre Sali da Porta Bandeira. A vencedora leva R$50 mil, a segunda escola colocada, melhor colocada, R$25 mil e a terceira colocada R$13.500. A campeã será anunciada em 3 de março. Hotéis, pousadas e albergues de BH comemoram o crescimento da taxa de ocupação nesse carnaval. Até mesmo empreendimentos distantes do centro sentiram um aumento da procura. E por isso, alguns hotéis já planejam ações para o ano que vem. As informações na reportagem de Gabriel Martins.
A expectativa de ocupação de hotéis para o carnaval é de 40%, chegando a 70% para aqueles próximos da área central. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais avalia que o número não é maior devido à quantidade de pessoas que ficam na casa de parentes. Há ainda quem prefira alternativas aos hotéis tradicionais, que têm uma diária média de R$ 180,00. Como hostels e albergues. Proprietário do Hostel 300, Leonardo Lobato, conta que a localização de Santa Teresa, local de grande parte dos blocos da Regional Leste, contribuiu para que o estabelecimento alcançasse lotação total em alguns dias do feriado e uma média de 95%. A maior parte dos hóspedes recebidos é de outros estados. Leonardo Lobato explica que, para proporcionar mais comodidade aos hóspedes, cria kits especiais para a festa e faz contratações temporárias.
Todo ano eu faço um kit de carnaval. Esse ano foi um chapéu panamá, um colar havaiano e um engove para o pessoal se cuidar. Sempre tem a programação completa dos blocos de carnaval. A gente tem parceria com alguns eventos privados. Os nossos adoram. E quanto a contratações, a gente chama muito freelancer, né? É o pessoal com cargo temporário mesmo, simplesmente para o carnaval, porque a demanda é maior.
O proprietário do Lá em Casa Hostel, Cristóvão Clesa, afirma que a ocupação do hostel durante o feriado também teve uma média de 90%. Ele afirma que o estabelecimento, também localizado em Santa Teresa, tem tido uma taxa de ocupação cada vez maior e as reservas já tinham começado em dezembro. O proprietário explica que o hostel não precisou fazer ações especiais porque a maioria dos hóspedes passa o dia em blocos.
Em geral, as pessoas vêm aqui para ficar na rua, então não serve nada fazer, organizar alguma coisa. Todo mundo sai de manhã, volta à noite, usa um pouquinho a cozinha para preparar de vez em quando alguma coisa para comer, tomar uma cerveja lá no bar do hostel, mas as pessoas ficam pouco tempo, então não vale a pena organizar.
Não são só os locais de hospedagem de onde os blocos passam que tiveram um aumento na taxa de hospedagem. O hotel Stop Inn, que fica no bairro São Cristóvão, Regional Noroeste, alcançou 22% de ocupação, um aumento de 7% em relação ao ano passado. O gerente do hotel, Eugênio Montanaro Júnior, afirma que a baixa taxa de ocupação está ligada ao fato de que não há blocos passando perto do estabelecimento. O gerente conta que a maior parte dos hóspedes chega ao hotel porque não consegue se hospedar próximo à região central ou na regional leste, onde passam a maioria dos blocos. Para o próximo ano, o hotel pretende investir em ações especiais para atrair mais foliões.
Nós fizemos dentro do nosso site uma promoção, né? Fique 3, pague 2 diárias. Isso também ajudou a trazer mais o hóspede. Por mais que nós temos um site bem ativo, fazemos parte dos portais de vendas eletrônicos, mas o nosso grande parceiro ainda é o hóspede de última hora que chega realmente no balcão. Então, quer dizer, para o próximo ano a gente vai fazer uma coisa bem mais agressiva.
No ano passado, a taxa de ocupação dos hotéis ficou em 43%, um pouco abaixo da média anual de 53%. O levantamento é da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais. Repórter Gabriel Martins.
Abre e fecha.
Abre, fecha.
Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
E antes de encerrar essa edição do Jornal FMG, vamos saber como está o funcionamento de alguns serviços hoje em BH por causa do carnaval. Restaurantes populares estão fechados, limpeza urbana, todos os serviços serão executados normalmente, parques e zoológico. Parques municipais abrem até às 6 horas da tarde, amanhã estão fechados para manutenção. Lembrando que o Parque das Mangabeiras, da Serra do Curral e o Mirante do Mangabeiras estão fechados, mas não é por causa do carnaval, e sim como medida preventiva da Prefeitura. A propagação da febre amarela válida, medida essa válida por tempo indeterminado. Zoológico e Parque Ecológico da Pampulha estão abertos hoje. Saúde, postos estão fechados e reabrem amanhã. Serviços de emergência funcionam normalmente. Transporte, linhas da BH Trans circulam normalmente hoje, mas a BH Trans sugere que o usuário se informe sobre horários de partida pelo www.bhtrans.pbh.gov.br e aplicativo Silmobile. Comércio está fechado de acordo com a CDL, mas alguns supermercados estão abertos hoje. Bancos só reabrem amanhã a partir do meio-dia. Excepcionalmente hoje, por causa do carnaval, não veiculamos a coluna Questões Metropolitanas, que retorna na semana que vem. Agora, uma hora e dois minutos, termina aqui esta edição do Jornal FMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, no twitter.com/UFMGeducativa e facebook.com/UFMGeducativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Carla Escarmigliati, Rafaela Abrita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma ótima tarde para você, uma ótima despedida do carnaval, se você vai para a folia ou se você vai descansar. O Jornal FMG volta amanhã. Até mais.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.